Parashat de esta semana es Parashat Vayetze. Parashat Vayetze conta desde la saída de Jacob de su casa para Harán hasta el inicio de su vuelta. Y conta todo lo que aconteció en el medio. O sonho que ele teve com a escada no caminho de ida. Depois como ele chega finalmente em Harán, como que ele é recebido lá. E como ele fala para o Lavan que ele quer se casar com a Rachel. Não tem problema, você pode trabalhar. Você trabalha por ela, você vai poder se casar com ela. No final das contas, o Lavan entrega a Leá para se casar com ele. E quando ele reclama, o Lavan diz, não tem problema. Se você quiser, eu te dou a Rachel também, mas você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Durante esse período vão nascendo os seus filhos. E como a Rachel não tem filhos, ela dá a sua ama para se casar com Jacob também. E assim ele tem filhos com a Bilhá, depois a Leá dá a alma dela, ele tem os filhos com a Zilpá também. E daí vem as 12 tribos, nós somos todos descendentes desses filhos do Jacob Avino, Jacob nosso patriarca. Depois tem mais alguns episódios. Tem a história... A Torá conta dos Dudaim, que era uma planta que o Reuven pegou e ia levar para sua mãe. E a Rachel faz uma negociação, dizendo para dar os Dudaim para ela, porque esses Dudaim era algo que ajudava a engravidar. Depois a Torá conta, finalmente, sobre o nascimento do filho da Rachel, o Yosef. E a Torá conta sobre todas as embromações e enganações que o Lavan fez com Yaakov nos negócios, com os animais. E como Hashem ajudou o Yaakov a ter ideias de como ter um rebanho maior, proliferar o seu rebanho. E finalmente chega o momento de ir embora. Yaakov então vê que não tem jeito, precisa ir embora sem avisar o Lavan, senão vai ter história. E ele meio que foge. E o Lavan, quando descobre, vai correndo atrás e dá uma bronca no Yaakov, como que ele vai embora desse jeito. E o Yaakov aproveita aqui para falar todas as verdades, tudo que ele passou dificilmente durante os 20 anos que ele esteve ali junto com o Lavan. E o Lavan então exige que façam ali um acordo de paz, que ninguém vai atravessar esse monte de pedras que eles colocaram para prejudicar o outro. A Torá conta que o Reuven foi Bimei Ketzir Hitim, na época da colheita do trigo, e ele encontrou os Dudaim no campo, e ele trouxe para Leá sua mãe, e etc. O Rashi aqui faz o seguinte comentário. Bimei Ketzir Hitim, na época da colheita do trigo, diz Urashi Lehagit Shivchan Shel Shvatim. Isso vem elogiar os Shvatim, as tribos, os filhos do Yaakov. Sha'at HaKatzir Haya, era o momento da colheita de trigo, velo Pashat Yadó Begazel, e ele não roubou Levi Hitim Usurim para trazer trigo e cevada, ela davar Hefker Shein Adam Makpidbo. Ele trouxe Dudaim, que é uma plantinha que as pessoas não estão nem aí se você pega. É como se fosse algo, um mato que aparece ali. São umas plantinhas cheirosas e tal, mas tem quem diga que é jasmim, que cresce ali perto. Mas eles não, o Reuven não pegou do trigo. No momento de colheita, o trigo estava maravilhoso para ser usado. Mas não pode pegar dos outros. Você pode pegar de plantas que não, ninguém está nem aí, que não vai se importar. Se você leva essas plantas, pode pegar. O pessoal vai jogar mesmo no lixo. Você quer levar, pode levar. Mas o trigo ele não pegou. Pergunta o Tolner Rebbe sobre esse Rashi. Diz, primeira coisa, o que significa que é para dizer o louvor do Shvatim? Rashi diz que isso vem elogiar as tribos, todos os filhos. Por que vem elogiar os filhos? Está vindo elogiar o Reuven. Que o Reuven não era um ladrão. Por que o Rashi diz de todos os filhos juntos? E também, o que significa dizer que ele não roubou? O louvor é que ele ouviu, não era ladrão. Quer dizer assim, não sei, você pensaria que eu sou um ladrão? É um elogio dizer que ele não é ladrão? O que exatamente o Rashi está querendo dizer? O Tolner Rebbe diz algo muito interessante. Nós vamos fazer aqui as contas. Logo depois desse evento, nasce o Yissachar. Se você fizer as contas aqui, qual era a idade do Reuven? O Reuven podia ter aqui nesse evento aqui, no máximo, 5, 6 anos. Ele era pequeno, na verdade, de 5 para baixo. Porque o Midrash traz que os filhos nasceram de 7 meses. Então, o Reuven nasceu, depois dele veio Shimon, depois dele veio Levi, veio Yehudá, e agora o Issachar, que vai nascer ainda. Então, nós estamos aqui depois de 3 gestações de 7 meses. Quer dizer que você está falando o quê? 2 anos? 2 anos e meio? O Reuven tem entre 3 e 5 anos. Uma criança dessa idade, será que sabe as leis da Torá a respeito de o que é considerado roubo, o que não é considerado roubo? Ele já estudou no Rambam, já estudou no Maimonides, estudou no Shulchan Aruch, o que, que pode roubar, o que pode pegar, o que não pode pegar, o que é considerado roubo, o que não é considerado roubo. Quais plantas sim, quais plantas não, o trigo não é roubo, não é roubo. Era um menininho, pequeno. O que a Torá está nos ensinando aqui? É a educação que os filhos do Yaakov receberam. Ele era uma criança pequena. É óbvio que ele não sabia todas as leis. Mas ele foi educado de uma forma tal que os pais davam exemplo e demonstravam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E por isso uma criança de 3, 4 anos era capaz de discernir e entender que esse trigo que está de pé aqui não pode pegar. Papai nunca pega, mamãe nunca pega isso daqui não pode pegar. Aquelas plantinhas que estão lá no cantinho, essas o papai e a mamãe pegam, então isso pode pegar. Ele soube se conduzir da forma adequada. Tem aquela famosa Gemará em Sukkah que diz que a conversa de uma criança na rua reflete aquilo que ele ouviu dos seus pais. E é isso que o Rashi aqui está dizendo, que o elogio é para todo o Shvatim. Porque todos eles vivenciavam e viam na sua casa o exemplo adequado. E todos eles são louvados aqui. Até os filhos que ainda nem nasceram. Todos eles são louvados porque eles tiveram uma educação digna, que até uma criança de 3 anos sabe discernir, sem saber as leis, o que pode ser pego e o que não pode ser pego. Tem mais um detalhe interessante que o Tonerebe traz também, que é o que está escrito mais para o final da Parashá. A Torá diz que Hashem falou para o Yaakov, depois de todo o período que ele estava lá na casa de Laban, Shuv el eretz avotecha, volte para a terra dos seus pais e para onde você nasceu e eu estarei contigo. Conta a Torá que o Yaakov então mandou chamar a Rachel e a Leá para o campo. E ela disse, olha, eu tô... ele disse para elas, eu estou vendo que o seu pai não está mais com a mesma aparência comigo, o mesmo comportamento. E vocês sabem o quanto que eu trabalhei, o quanto que o seu pai me enganou. Mas mesmo assim, Deus me arrumou aqui uma boa parnassá, um bom sustento. Eu consegui tudo aquilo que, de uma forma abençoada. E aí apareceu um anjo de Deus e falou para mim, veja todo esse rebanho que você fez, tudo isso. Eu estou assistindo tudo que o Lavan está te enganando. E eu, Hashem, que você fez um trato comigo lá quando você foi viajar, agora chegou o momento de você voltar para casa. Então, Rachel e Leá disseram, é verdade, nós não temos mesmo parte naquilo que é do nosso pai. Ele nos considera como estranhas e ele vendeu a gente para você de uma forma assim feia e ainda por cima, agora ele está consumindo o que é nosso. Então tudo aquilo que Deus salvou do nosso pai para você, é para os nossos descendentes e agora tudo aquilo que Deus falou, faça. E nesse momento, Yaakov então levanta acampamento e vai embora. O que exatamente está acontecendo nessa passagem? Se Hashem apareceu para Yaakov, falou para Yaakov que é para você ir embora. Então vai embora. Por que o Yaakov precisa pedir conselho para suas mulheres? Chama a Rachel, a Leá, pergunta para elas, o que vocês acham? E elas fazem esses cálculos e falam, é verdade, papai nos maltrata e tal, então tudo bem, entendo, faz sentido ir embora. O que é isso? É interessante a diferença que o Yaakov, está escrito sobre o Yaakov, que Deus apareceu para o Yaakov e falou para ele ir embora. Quando ele conta para Rachel e Leá, ele diz que um anjo de Deus falou para ele. Foi um anjo ou foi Deus? Diz o Tonerebe que para explicar isso, ele traz uma explicação, um ensinamento de Rav Chaim Shmulevitz sobre o que está escrito em Parashat Vayichi. Veja a coisa interessante. Parashat Vayichi, antes do Yaakov falecer, Yaakov pede para o Yosef, eu quero ser enterrado na terra de Israel. Estava no Egito. Quero que você me leve para ser enterrado em Israel. Ah, eu sei que se eu estou falando isso para você, Yosef, então de repente você vai cobrar, vai dizer, está exigindo que eu faça toda essa viagem até Israel para te enterrar. Mas eu Yaakov, quando a sua mãe Rachel faleceu no caminho, Parashat da semana que vem, enterrei ela no meio do caminho e nem levei ela até Hebron para ser enterrada no lugar que pertencia já à família para enterrar os familiares. Por que que eu deixei enterrar ela no meio do caminho? Diz o Yaakov, você pode pensar que era muito trabalhoso porque estava chovendo. Não, era época de seca. Dava. Você podia pensar que é muito longe. Não era tão longe, era perto, dava para viajar. Eu não fui porque Deus falou para mim que eu tenho que enterrar a sua mãe no meio do caminho, porque quando seus filhos forem exilados, eles vão sair por esse caminho e vão chorar no túmulo dela, e ela vai então rezar para Deus. E Hashem vai prometer para ela trazer os seus filhos de volta para a terra de Israel, etc. Pergunta Rav Chaim Shmulevitz. Por que Yaakov Avinu, quando está se retratando para o Yosef, precisa falar tudo isso? Olha, saiba que não estava chovendo, saiba que não é preguiça. Fala de uma vez. Não tenha reclamações. Deus ordenou e acabou. Por que ele tem que ficar falando todos esses outros pormenores? São detalhes, não faz diferença agora que dava, que não interessa. Deus falou que não, pronto, acabou. Então fala para o Yosef de uma vez por todas que Deus falou para mim que eu tenho que enterrar a tua mãe no meio do caminho. Diz Rav Chaim Shmulevitz um princípio muito importante. Diz Rav Chaim Shmulevitz que nós ouvimos o que queremos ouvir, e nós vemos o que nós queremos ver, e nós acreditamos no que nós queremos acreditar. O Yaakov quis dizer aqui, talvez, Yosef, você vai dizer, papai, esse papo tá bom. Papo tá bom, Deus falou para você enterrar lá no meio do caminho. Eu já entendi. Não sei exatamente o que foi que a gente falou. Você entendeu o que é isso? Você entendeu o que é isso porque estava muito longe, que estava chovendo, que estava difícil. Então, você entendeu das palavras de Deus que Deus está querendo dizer que é para enterrar aqui. Não é isso que Deus quis dizer. Por isso, o Yaakov deixa bem claro, o filho fala, meu filho, deixa eu te deixar bem claro que eu não tinha nenhum interesse em fazer isso. Eu não tinha nenhum interesse em enterrar sua mãe no meio do caminho. Não tinha nenhuma desculpa, não tinha nenhum motivo. Estava perfeito. Levar ela até onde tivesse que levar, dava para levar e eu levava com prazer. Mas Hashem falou que é para deixar lá. Não é que eu ouvi e eu entendi errado, Hashem. Não é que eu ouvi e entendi aquilo que eu queria entender. Não é que eu ouvi aquilo que eu queria ouvir. Não, é isso que Deus falou. Diz o Tolner Rebbe, a mesma coisa ele aplica para explicar esse evento que acontece aqui com Yaakov. O Yaakov odiava viver na casa do Lavan. Ele está sofrendo desde que ele está lá. Não aguenta mais. Como ele fala depois, quando Lavan persegue ele. Ele diz, eu trabalhei para você por 20 anos. Você o tempo todo foi um bandido. Você me enganava o tempo todo, dia e noite. O Yaakov não via a hora de fugir daquele. Não via a hora de ir embora. De repente, ele tem um sonho onde Deus fala para ele, Yaakov, vai embora. É isso que eu estava esperando. Yaakov, naquele momento, pensa, eu estou esperando por essa fala de Deus há 20 anos. Eu não vejo a hora de ir embora daqui. Que bom que Deus falou isso para mim. Quando ele acorda, ele fica pensando, peraí, será que é isso mesmo que Deus falou que é para ir embora? Ou será que eu ouvi isso porque me interessa ouvir isso? E por isso Yaakov fica na dúvida. Será que é isso mesmo que Deus falou para mim? Ou não exatamente? Talvez ainda tenha motivo para ficar aqui. Eu estou com vontade de ir embora, mas talvez há motivo para ficar aqui. E por isso ele chama as suas mulheres, Rachel e Leá, e pergunta para elas, o que vocês dizem? Mas aí, se eu disser, Deus falou, elas vão falar o profecia, você está querendo agora a nossa opinião? Se Deus falou, está falado. E de repente elas não vão alegar alguma alegação que elas tenham de fato a dizer. Por isso Yaakov fala, um anjo de Hashem apareceu no sonho e falou para mim. Quer dizer, não sei se foi mesmo que Deus falou ou não falou, eu não tenho tanta certeza, eu estou na dúvida. Eu tenho uma dúvida se eu ouvi o que eu queria ouvir, que eu estou há 20 anos querendo ouvir, vai embora daqui. Ou que eu ouvi errado. E por isso, a Rachel e a Leá dizem, escuta, não é porque você está pensando a situação realmente está terrível aqui. Não é que você está enxergando desse jeito. Nós também enxergamos isso. E o papai nos despreza. E está roubando do nosso e tudo mais. Não pensa que você tem algo aqui, alguma ligação com os fatos e você está enxergando coisas, não? É isso mesmo que está acontecendo. E se Deus falou para você que é para ir embora, então faça aquilo que Deus falou. Ve'atai agora, kolashera ma'elokim melechase. Tudo aquilo que Deus falou para você, faça. Quer dizer, você não ouviu coisas, você não está imaginando coisas e você não está querendo ouvir aquilo que você quer ouvir. De fato, Deus falou isso para você. E se é assim, levante o acampamento e assim o Jacó Avino sai e vai embora. Quanto cuidado nós temos que ter com aquilo que nós ouvimos para ter certeza que nós estamos ouvindo mesmo aquilo e que de fato é aquilo que está sendo dito e aquilo que se quer, etc, etc. Ou que de repente nós temos algum interesse nisso e por isso nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir.